Hoje, quinta em família, estamos aqui bem tranquilos para falar de mais um pedacinho do casamento. Primeiro, como é que Deus instituiu o casamento? Deus criou Adão e a Bíblia diz que Deus pensou que não era bom que o homem estivesse só e por isso lhe deu a mulher para estar com ele. O casamento, portanto, é visto como uma aliança sagrada pelo Senhor. Uma aliança sagrada que expressa amor, fidelidade, compromisso e cuidado mútuo. Essa é a defesa que Deus tem para o casamento. Amor, compromisso, cuidado mútuo. E essa instituição, casamento, é altamente combatida pelo diabo. Não tenham dúvida que aquele que anda ao derredor, nos espreitando, tem todo o interesse de destruir, de desfazer casamentos. E quando nós vemos o casamento desfeito, em muitos momentos não se entende o que aconteceu. Nem os próprios cônjuges entendem. Olha um para o outro e fala, ah, por quê? Muito simples. Na maior ou na grande parte das vezes, não estou generalizando, mas na grande parte das vezes isso se deve à falta de conversa, à falta de comunicação, à falta de diálogo. E dialogar é uma arte. Você tem que saber falar, tem que saber ouvir. E saber falar e saber ouvir tem tudo a ver com gentileza. Eu diria que gentileza é consequência da educação. Eu diria que é muito difícil a pessoa realmente educada não ser gentil. Muito difícil. Porque gentileza é fruto de educação, é fruto de bom cuidado, de bom crescimento, é fruto de personalidade criada nos caminhos do Senhor, personalidade formada, conforme a vontade de Deus, conforme o nosso manual de conduta e fé, né, a nossa Bíblia Sagrada. E falando em gentileza e falando em casamento, a gente não pode deixar de falar que a falta de gentileza afeta profundamente a comunicação. Se você tem educação, tem boa vontade, paciência. Por que paciência? Eu toco na palavra paciência. Porque em muitos momentos da comunicação de um casal, em muitos momentos da comunicação do casal, isso se dá no final do dia, quando retornam dos seus trabalhos. E aí já vem com uma carga de cansaço, uma carga normal do dia a dia. E aí você, homem, e você, mulher, hão de ter paciência para ouvir, hão de ter paciência, amor no coração, para entender, para interpretar, para dialogar. Não é só ouvir, é responder também. E aí, a gente pensa, puxa vida, que difícil. Não, não é difícil. É um exercício que deve ser iniciado antes do casamento. Quando você está lá namorando a sua esposa, quando você está lá no período de noivado, você deve ter essa atenção. É interessante como as coisas acontecem. Uma vez falaram para mim: você quer saber como é que vai ser a sua esposa, a menina que você está namorando? Olhe para como é a sua sogra. Eu tive o prazer, a satisfação, a felicidade de conhecer a minha sogra. Não conheci o meu sogro. A minha esposa, por sua vez, não conheceu a minha mãe, mas conheceu o meu pai. A projeção que você faz da educação da sua namorada, e tem aqui presente pessoas que vão ou estão em processo de namoro, a projeção que você faz é o seio da família. Isso é um grande ponto a ser considerado, porque eu sou do tempo que se pedia para namorar em casa. Por que você não deve namorar só na rua? Você deve buscar namorar em casa, para conhecer a intimidade da família da sua namorada, para ver como se comportam suas irmãs, seus irmãos, sua mãe, seu pai, para ver no seio da família como é o comportamento. E assim você, da mesma forma, a mulher, a menina, no caso, vindo a namorar, conviver com os parentes do seu namorado, conviver com seus pais, seus irmãos, para poder entender como é que funcionam as coisas, porque na particularidade da família é que as verdades fluem. Na particularidade do seu relacionamento familiar é que você tem o seu eu expresso, demonstrado, sem máscaras, sem cuidados, sem de uma forma normal. E como é que é isso de sem cuidado? Sem cuidado, da seguinte forma: se você é inteligente na comunicação com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa, você há de sempre dar ouvidos, prestar atenção, porque ouvir é uma arte. Prestar atenção, retrucar, dialogar, passar a sua ideia a respeito daquilo ou daquele momento que ela está descrevendo ou que ele está descrevendo para ela, como é que foi, como é que você vê aquele, ou que seja, o comportamento dos colegas de trabalho ou coisas nesse sentido. E aí você tem ali estabelecida a comunicação entre o casal. Esses detalhes de saber ouvir e de saber falar, eles vão levando a sua relação a um nível de entendimento profundo e abençoado por Deus. Entretanto, quando você não tem a educação, a inteligência para se policiar a ponto de ser um bom ouvinte, a ponto de ser bem educado na sua palavra, na sua conversa, a ponto de saber dialogar com a sua esposa, com seu esposo, você perde tranquilamente o rumo e a gentileza, que é sobre o que estamos tratando, ela não acontece. Como é que a gentileza gera a comunicação no casamento? Imaginem algumas atitudes entre casais, quaisquer uma. Você, coisa mais simples que tem, você está em casa, à mesa ou à sala, e a sua esposa na cozinha quer abrir uma tampa e não consegue. Aquelas, sabe, a vácuo, durinhas para abrir, e aí pede uma ajuda. Rapaz, bem na hora daquele programa que você estava assistindo, bem na hora daquela televisão, ou enfim, daquele jornalismo, ou daquele futebol, e você levanta com toda a gentileza, com toda a tranquilidade do mundo, vai lá, e com a sua atenção, você zela pelo pedido da sua esposa e abre aquela tampa daquela conserva, daquele vidro, enfim. Tão simples que foi. O que se perdeu? Um minuto? Dois minutos? De um jogo de futebol, de gente que nem é do seu convívio, você só assiste na televisão, de uma notícia que vai se repetir mais cedo ou mais tarde em algum outro noticiário, e são só um ou dois minutos que você atendeu por gentileza o pedido da sua esposa. E quando o contrário, o marido, por exemplo, vai pro banho e esqueceu a toalha fora do local que ela deveria de estar, a toalha ficou em cima da cama, aí você chama a sua esposa e pede para ela buscar a toalha. Como é que funciona isso? São vários tipos de linguagem. Você pode simplesmente falar: meu amor, faz favor, chega aqui. E ela vem até você e você faz o seu pedido. Poxa, você não acredita, eu esqueci a toalha, pode pegar para mim? É uma fala gentil, de cortês, de pessoa educada. É uma fala apaziguadora, tranquilona. E tem aquele que se acha, como se diz, o homem da casa, numa interpretação errônea da palavra ou da frase, né? Eu sou o homem da casa. E trata a esposa de uma forma bem grosseira. E aí é aquela... eu não consigo, nunca chamei a minha esposa por mulher. Mulher, pega essa toalha para mim. Rapaz, eu não consigo, nunca fiz. Lá se vão 34 anos, vamos fazer 35 anos de casado, eu nunca chamei ela de... Ah, mulher, não. E também não chamo pelo nome. Eu chamo sempre com palavras carinhosas, com palavras amorosas. Acostumei. No início, ou antes, ou quando namorávamos, sempre foi assim. E continuou assim. É alguma coisa tão normal. E faz bem. Quando as faltas de gentileza acontecem, quando há falta de gentileza, elas afetam a comunicação, afetam o casamento, e aí começam a trazer o individualismo, o isolamento. Imagina, a mulher, toda noite o cara esquece aquela bendita daquela toalha e a mulher vai lá e vamos dizer que seja andar térreo e primeiro andar. Os quartos são em cima, o banho é em cima e a toalha foi esquecida embaixo. Uma vez, duas vezes, três vezes. Na quarta, a falta de gentileza por parte da mulher, ela já está indo molhar as plantas lá no quintal, que é para não ouvir o pedido dele e deixar ele aprender. E aí vem aquele pensamento: já é bem grandinho, se vira, faz sozinho. E a parte contrária disso, a esposa zelosa, atenciosa, preocupada, antes do esposo chegar, ou se ela chegar depois, ela já fez isso lá de manhã cedinho, já deixou pronto para ele a toalha no local, no banheiro, aonde ele... E isso passa a ser um costume. Essa questão demonstra que a pessoa não é egoísta, demonstra que ela tem gentileza e tem muito amor. E aí não há o isolamento, não há o problema, não há a dificuldade. Quando você acredita que o favor que você faz ao outro é uma obrigação, e aí eu tomo a palavra obrigação nos dois sentidos. Você se sente obrigado ou obrigada a fazer aquela gentileza, fazer aquele favor, atender aquele pedido. Atende uma vez, duas vezes, quantas forem necessárias, mas por obrigação, não é por gentileza, não é por amor, não é por educação, não é por inteligência. isso acaba desmotivando o outro. Tão bom é. Hoje a gente fala que é a quinta da família, né? E eu vou fazer uma brincadeira aqui, podia ser a quinta Tim. E por que Tim? Porque Jesus disse, Tim esforça, não, esforça-te e tem de bom ânimo, né? Então, te esforça e tem de bom ânimo, não te mandei eu. A história do bom ânimo, a história do esforço, a história de atender é tão importante. E aí imagina o outro cônjuge, aquele que pede e entende que a outra pessoa é obrigada a fazer. Gente, isso é abuso. Isso é mais do que falta de educação, isso é abuso. Sabe? Em pensar que é minha esposa, é meu esposo, não faz mais do que a obrigação. Que isso? Eu costumo chamar isso de casamento time contra, sabe? Quando o casamento é time contra, é um contra o outro. Um dá na canela, o outro dá uma voadora no peito. Isso vai levar a quê? Só vai levar a falta de qualidade de vida conjugal. Mas não se preocupe. Deus disse que o casamento é uma aliança. E é até que a morte os separe. Então, contam as histórias por aí, existe um pastor que fez essa oração quando o casal foi se aconselhar no seu gabinete. E o marido falou na frente da esposa para o pastor: pastor, eu não aguento mais essa minha esposa, essa minha mulher. Eu quero me separar dela. O pastor: pronto, é para já, vamos pedir a Deus que o seu pedido seja atendido. E o pastor orou a Deus para matar aquele indivíduo, para que ele morresse. Pronto, ele morria, um infarto fulminante, um negócio sem dor, uma coisinha bem simples. Ele morria, acabava o sofrimento dele, o dela, resolvia a separação do casamento. Quando você não tem a vontade de se policiar, de se investir da necessidade de fazer o seu cônjuge feliz, você comete todos esses erros que eu comentei aqui. E para minha finalização, eu vou falar de um outro problema que é facilmente usado, facilmente comentado e amplamente utilizado. É assim, ó. Eu estou cansado, estou estressado, tive um dia ruim, não foi bom para mim. Ainda tem mais um, tá? Para falar. Então, estou cansado, estou estressado, não foi bom para mim. Tá, não quero conversa, quero me trancar no meu quarto. E, gente, se a conversa é justamente o que vai te desestressar, que você tem no seu cônjuge, na sua esposa, no seu marido, você tem uma pessoa que te entende, que te compreende, que te abençoa, que te apoia, e aí você usa isso. Não, olha só, eu tenho todo o zelo por você, mas hoje não, hoje eu estou com dor de cabeça, estou estressado, estou cansado, estou enjoado, para quê? Se esforça, tem de bom ânimo, melhora essa cara feia, melhora esse jeito de lidar, de tratar a sua esposa. O tempo do feudalismo já passou há muito, sabe? Aquela história de esposa do lar, empregada doméstica sua, isso não existe. De preferência, nem sua mãe deve ter feito isso por você, porque não é para fazer. Se nós não tivermos gestos gentis, como vamos demonstrar o nosso amor? Termino assim a minha palavra sobre gentileza. E a demonstração do amor através de gestos de gentileza, ela é o top, o cume da inteligência, da boa vontade, do bom ânimo, do Cristo que vive no seu coração. O cuidar bem, o zelo, o carinho, o tratar bem é tão importante no casamento, que se você não tiver gentileza, nada sobra para demonstrar o seu amor. É isso. Pastor, por gentileza.
Muito obrigado. Então, deixa o banquinho também. Eu gostei da ideia de ficar sentado no banquinho. Aguinha, deixa a água. Não, o banquinho, banquinho, banquinho. Rapidamente. Isso aqui é um combinado que a gente vai fazer. Não vou me estender. Eu só vou dizer o que não é submissão feminina. Tudo bem? Por hoje. É uma conexão. Nós estamos comprometidos como igreja, Ministério da Família, focado em casais, a dar uma repercussão em alguns assuntos que surgiram no nosso encontro de casais, agora no dia 21. E nós vamos começar a mandar conteúdo para a turma, através do grupo oficial e através do grupo de casais que foi criado no WhatsApp. Se você ainda não está nesse grupo, me manda um oi para eu te colocar nesse grupo. Por ali a gente vai negociar as atividades que vamos fazer e vamos também mandar conteúdo sobre um tema como esse que o irmão Domingos tratou aqui com a gente. E eu quero ler um texto e dizer que a submissão feminina ao marido é bíblico. É algo bíblico. Porém, muito, muito mal interpretado por muitas pessoas. Tá bom? Então, texto bíblico que eu queria finalizar essa atividade, tá? Só para poder eu ler o texto e falar aqui. Ainda não vamos cantar, ainda não, mas é 5 minutinhos. Efésios capítulo 5, coloca para gente, Nicolas. Efésios capítulo 5, se você puder acessar aí, logo de uma vez, você vai ter que ir lá em cima, Nicolas. Ah, tá aí? Então, Efésios capítulo 5, alguns versículos rapidamente para eu dizer apenas o que não é bíblico sobre a questão da submissão feminina, que leva à falta de gentileza. O marido que se acha demais vai dar problema, porque ele acha que ele é o cabeça do relacionamento, ele pode ser grosso, ele pode ser ogro, ele é o mandão e etc, etc. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 21. Primeiro problema, quando se fala sobre submissão feminina de uma mulher para com o seu marido, as pessoas começam do versículo errado. Eu não vou ler o texto todo do capítulo 5, mas olha o que, que diz o verso 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Primeiro ponto. Geralmente, quando alguém vai falar alguma coisa sobre submissão feminina ao marido, da mulher ao marido, começa falando sobre o verso 22. E se você começar apenas pelo verso 22, para conversar com as pessoas um pouquinho sobre submissão de uma pessoa a outra, de uma mulher ao marido, vai dar problema. Por quê? Porque esqueceram de ler o versículo 21, ou de maneira proposital, não quiseram mergulhar um pouquinho na ideia. Em outras versões, vai dizer o seguinte, verso 22, pode avançar, Nicolas, por favor. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Então, como é que funciona esse negócio? A mulher, ela é submissa a Deus. Deus é o Senhor dela, mas é também o Salvador. E quem é Deus? Quem é o Senhor? O que, que o Senhor fez por uma mulher, para o texto bíblico de Efésios, estimular essa questão de uma submissão, de uma caminhada junto com o seu marido? Aquilo que o marido fez também pela esposa. O que é que o Senhor fez pela mulher e o que o Senhor fez por homem e mulher? Ele se entregou. Não será possível uma mulher ser submissa ao marido que não se comporte de maneira adequada a ponto de ter da sua esposa sua consideração, o seu respeito, a sua extrema admiração, porque o exemplo de um homem que ama, ele é muito alto, como o texto vai dizer. O exemplo é Jesus. Uma mulher, ela pode ser submissa ao marido quando ela percebe que ele também é temente ao Senhor. Vamos lá rapidinho para mim. Me dá algumas qualidades de um homem que teme ao Senhor, para que uma mulher o admire. O que é que um homem que teme ao Senhor, ele tem de qualidade? Honestidade. Segundo, compreensão, respeito, fidelidade. São elementos, irmãos, que compõem o caráter e o comportamento de um homem, a ponto de uma mulher o admirar, o considerar, para que ela tenha ali uma missão conjunta. O texto 21, volta o texto para a gente, Nicolas vai dizer: sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Quando nós tememos a Deus, não é ter medo de Deus, mas quando nós consideramos Deus, quando nós nos importamos com a opinião de Deus, a coisa vai diferente, gente. A gente não vai se tornar gentil também porque somos educados, mas nós temos uma prestação de conta. Com quem? Com Deus. Um marido que considera Deus, que optou viver a vida para agradar a Deus, ele age diferente, ele responde diferente, ele se comporta de maneira diferente. Então, a submissão feminina é uma realidade para um homem que teme ao Senhor. O homem que tem como qualidade, voltando, compreensão, mas o quê? Fidelidade, honestidade, respeito e tantas outras qualidades e compreensão e tantas outras qualidades, porque primeiro ele vai prestar conta daquilo que ele faz com a sua esposa, da forma que ele trata a sua esposa, da maneira que ele vive a vida com a sua esposa, e a coisa fecha. Agora, como eu prometi, o que que não é submissão de uma mulher para com o seu marido? Número 1, obediência cega. Vocês acreditam que uma mulher que obedece o seu marido de maneira assim, olhos vendados, ela pode obedecer o seu marido de olhos vendados? Não pode. Porque existem homens que fazem bobagem na vida. Existem homens que estão falhando em seu caráter. Existem homens que estão levando a família para um caos. E a mulher sábia, o que é que diz a Bíblia? Edifica o seu lar. E o que é que ela faz? Por ela ser temente a Deus: marido, de maneira gentil, vamos conversar. Essa situação que a gente está vivendo, essa decisão que você está querendo tomar, de olhos fechados, você está mergulhando em uma situação. A mulher, ela pode, porque a Bíblia diz que ela vai ser submissa, obedecer de maneira cega, independente das consequências? Não pode, porque ela vai levar a família para o buraco, junto com as decisões de um marido imprudente, um marido infiel, um marido que não considera a opinião de Deus. Então ela deve edificar o seu lar, ela deve chamar esse marido para conversar. Isso não é insubmissão. Pessoas que desenvolvem a capacidade da comunicação, pessoas que não desenvolvem a comunicação entre eles, vão se isolar, vão estar dentro de um individualismo que não combina com o casamento. Agora, o que não é submissão? Número 1, uma mulher que obedece de maneira cega o seu marido, sem fazer alguns alertas. Irmãos, Deus nos fez pessoas diferentes, um do gênero masculino, outra do gênero feminino, porque existem justificativas reais para isso. Quais são as qualidades de um homem, para a forma que ele vai enfrentar determinadas situações, e quais são as qualidades de uma mulher que vai enfrentar as situações de uma outra perspectiva, e juntos como uma grande equipe, eles viverão a vida de maneira saudável e abençoadora. Número 2, o que é que não é submissão feminina? Interpretação errada da submissão feminina ao marido. Quando a mulher perde a sua identidade. A identidade de um cristão, ela está escrita, ela está forjada, ela está dita quando Deus nos chama de filhos amados. Filhos amados são pessoas que se identificam com o Deus que é Pai. Então, uma mulher que perde a sua própria identidade se deprime, se desvaloriza por causa do marido, pensando que ela está sendo submissa, está sendo muito atenta ao que o texto bíblico de que mulheres devem ser submissas ao seu marido, ela está se enganando. Você, minha irmã, que mensagem difícil, né? Você, minha irmã, por mais que doa em alguns camaradas por aí, você é um ser. Você é alguém que pensa, você é alguém que tem vontades, você é alguém que tem desejos. E se o seu marido te ama, a exemplo de Jesus, ele vai ser o primeiro a querer que você valorize quem você é. Sim ou não, irmãos? Irmão Domingos, que está aqui. Primeira coisa que o irmão Domingos quer para a Rogerinha é que ela se reconheça como uma pessoa. Ela se perceba como alguém que existe, que precisa ser valorizada e cuidada, e assim sucessivamente. Então, mulheres que perdem a sua identidade em detrimento das vontades e desejos e devaneios de seus maridos, não estão sendo submissas a Deus e ao marido coisíssima nenhuma. Na verdade, estão perdidas e desfocadas. Terceiro, o assunto é vasto, eu vou encerrar por aqui. Submissão ao marido não pode ser interpretada como justificativa para abusos. Uma mulher que se submete ao seu marido, que caminha com ele, que vive debaixo de uma mesma missão, porque ambos temem a Deus, isso não pode ser desculpa para abusos na vida. Hoje eu acho que nós temos que conversar um pouco com a igreja como um todo, não apenas para os casais de namorados. Eu aconselho casais de namorados, eu converso com adolescentes quando estão iniciando namoro, na juventude, e eu já alerto dentro de um dos tópicos principais: cuidado com relacionamento abusivo, cuidado com o menino, principalmente dos meninos que já chegam para a menina, porque namora um mês já falando: ó, não quero que você fale com fulano de tal, não quero que você faça isso ou faça aquilo, cheio de moral, cheio de autoridade para com a menina. Isso é o primeiro sinal de que esse rapaz não entendeu o cuidado que ele deve ter com a sua namorada, que um dia vai se tornar, se Deus assim permitir, sua noiva e futuramente sua esposa. Ele está bolando as coisas, ele já não começou bem. Então, uma mulher submissa, ela sabe que ela não vai tolerar abusos. Esse tema é um tema tão delicado que existem pessoas que apanhavam na cara, que viviam cárcere privado, mas não queriam tomar uma atitude mais séria, com medo da igreja recriminar a mulher. E a igreja se calou, e a igreja não tomou as devidas providências que deveria dar e ter diante de uma situação dessa, de um marido que em casa bate na mulher, arrebenta com a mulher e depois vem aqui para a igreja para poder subir no altar, para poder cantar, para poder pregar, para poder dirigir ceia, fazer qualquer negócio, ser o recepcionista da igreja. Não pode, não. Não pode, porque isso não é correto. Então, porque a Bíblia diz que mulheres sejam submissas ao seu marido, isso não pode ser justificativa para todo tipo de abuso, inclusive na área sexual. Ah, mas é minha mulher, pode tudo, tem que topar tudo. Negativo. Precisa haver acordos, precisa haver consentimento, precisa saber ali qual é o jeito, qual é a forma, porque existem pessoas que não, mas é minha mulher, eu mando, eu sou o cabeça do relacionamento. Cuidado, você pode estar sendo um abusador. Ué, mas é minha esposa, mas você pode estar abusando, passando dos limites. O tema é tão importante, tão necessário, que a gente vai tocar nesse assunto de maneira mais plena e mais contundente daqui para frente. Por enquanto, eu quero que você fique com essa palavra. A Bíblia diz mesmo, uma mulher submissa ao seu marido. E o texto bíblico lá de Efésios vai dizer muito mais. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do corpo. E aí o texto vai dizer, versículo 24, Nicolas, por favor. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, que Cristo? Um Cristo que se doou, um Cristo que se deu, um Cristo que santificou a igreja. A metáfora aqui, ela é perfeita. A mulher, ela vai se submeter ao marido que ama, que a salva, por assim dizer, que a santifica, mas que não abusa dela, que não a obriga a fazer as coisas que ela não tem nenhuma afinidade. A coisa é muito séria. E eu digo para os irmãos, a coisa é mais apertada para nós homens, sabia? Porque o exemplo é lá em cima. O texto vai dizer, e eu quero finalizar com esta palavra. Vós, maridos, amai... Versículo 25, tá, Nicolas? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E aí o texto continua... Se o texto parasse aqui, já teria muita coisa para ser dita, mas o texto não para. O apóstolo Paulo aos Efésios está sendo contundente, ele está dizendo, amai as vossas mulheres também como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de que? Santificar minha irmã. Se seu marido não é canal de Deus para a sua santificação, vocês estão com problema. E problema é o que não falta nos casais de todos os tempos, não é de hoje não. Então seu marido precisa ser um cara que tema ao Senhor. E por isso que a gente prega, por isso que a gente fala, por isso que Deus está nos levando a reflexões ainda mais sérias. E aí o texto não conclui, porque ainda tem muita coisa. A fim de santificar e purificar com a lavagem da água pela palavra. E versículo 27... para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, nós maridos temos uma tarefa muito grande, nós maridos temos um propósito de Deus a ser cumprido, com a gentileza, com o respeito, com a consideração, com a compreensão, a exemplo do que Jesus Cristo fez pela igreja. Que Deus possa nos abençoar e nos levar a reflexões ainda mais sérias e mais profundas, porque é disso mesmo que todos nós aqui estamos precisando. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé? Vamos cantar uma última canção com os meninos? Uma canção que fala um pouco sobre isso, como que a gente quer viver em família? A gente quer, de fato, uma família temente ao Senhor. Maridos, que amem ao Senhor acima de todas as coisas, mulheres submissas a Deus e submissas aos seus maridos, mas de maridos que estão cumprindo a sua missão em Cristo Jesus.